Em 13 de março de 1942, o marido da missionária Darlene Deibler disse a ela: "Lembre-se de uma coisa, querida. Deus disse que nunca nos deixaria nem nos abandonaria." Darlene não sabia, mas essas seriam as últimas palavras que ouviria de seu marido. Quando Darlene tinha 9 anos, tornou-se uma crente. Um ano depois, ela sentiu o chamado de Deus em seu coração para um dia contar às pessoas sobre Jesus. Nessa idade tão jovem, ela orou: "Senhor, irei a qualquer lugar contigo, não importa o que custe." 10 anos depois, ela se casou com seu marido e eles se mudaram para Nova Guiné para compartilhar a esperança de Jesus com as pessoas de lá. Eles encontraram ali uma tribo que nunca tinha ouvido falar de Jesus. E os recém-casados viveram com eles e lhes falaram sobre Jesus. Darlene e seu marido amavam aquelas pessoas. Tudo correu bem por cerca de 3 anos. Mas a Segunda Guerra Mundial mudou tudo. O Japão assumiu o controle da região onde eles estavam. Eles tiveram a oportunidade de ir embora e voltar para casa, mas decidiram ficar. Logo depois foram colocados em campos de prisioneiros, com os homens em um lugar e as mulheres em outro. Darlene ficaria lá pelos próximos 4 anos, suportando dificuldades e sofrimento. Ela foi torturada, passou fome, foi falsamente acusada e forçada a ficar sozinha. No campo de prisioneiros, seu marido adoeceu e morreu. Ela só descobriu 3 meses depois. Em sua autobiografia, ela escreveu sobre o momento em que ficou sabendo da morte do marido. "Tudo aconteceu tão rápido e sem o menor aviso. Fiquei atordoada. Meu marido estava morto. Ele já estava morto havia 3 meses. Ele tinha dito: 'Deus nunca nos deixará nem nos abandonará.' Não? E agora, Senhor? Esse foi um dos momentos em que pensei que Deus tinha me deixado, que Ele tinha me abandonado. Todo o meu mundo desabou. Talvez você não tenha tido a experiência que Darlene teve, mas talvez conheça esse sentimento. O sentimento de que Deus te deixou. A noite escura da alma, como alguns chamam. Nesta manhã, quero que olhemos para o Salmo 27. Era um dos salmos favoritos de Darlene Deibler. Terminarei a história dela um pouco mais tarde, mas quero voltar à sua pergunta. O Senhor realmente a deixou. O Senhor alguma vez nos abandona?" Bem, se você tem uma Bíblia, por favor abra comigo no Salmo 27. Este é um salmo do rei Davi. Este salmo, assim como o salmo antes e depois dele, são sobre buscar o Senhor em sua casa. Vamos olhar para o verso 1. 27:1. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o refúgio da minha vida, a quem temerei?" Davi começa o salmo com uma declaração. O Senhor é sua luz e salvação. O Senhor o conduz e guia. O Senhor o livra. Portanto, ele diz: "De quem terei medo? O Senhor é o refúgio de sua vida." Ou seja, o Senhor é sua fortaleza, um lugar forte e seguro. De novo, ele pergunta: "De quem terei medo?" Bem, como vemos nos versículos 2 e 3, havia muitas pessoas das quais Davi poderia ter medo. 2: "Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus adversários e inimigos, são eles que tropeçam e caem." 3: "Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ainda que se declare guerra contra mim, permanecerei confiante." De quem Davi terá medo? Ele poderia ter medo de muitas pessoas. Mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Davi tinha inimigos. Muitas vezes, ele precisou fugir para salvar a própria vida. Aqui, ele compara alguns de seus inimigos a animais selvagens que viriam devorar sua carne. E ainda assim, mesmo que seus inimigos o cercassem, mesmo que a ameaça de guerra fosse muito real para ele, ele mantinha sua crença de que o Senhor era sua luz e sua salvação. Meu primeiro ponto nesta manhã. 1. Confie no Senhor. Os versículos 1 a 3 mostram a confiança de Davi no Senhor. Ele não confia em suas próprias habilidades. Ele não confia em seus próprios dons ou talentos. Ele confia no Senhor. Ele crê. Esta Bíblia está cheia de verdades e promessas do Senhor, como o fato de que o Senhor é nossa luz nas trevas. O Senhor é nossa salvação. Ele é nosso Salvador. O Senhor é uma fortaleza poderosa e uma torre forte. Nele podemos encontrar refúgio e força. Essas verdades estão na Bíblia. Essas promessas estão na palavra de Deus. A questão é, você acredita nelas? Você se apega a elas firmemente? Eu não acho que nossa confiança no Senhor seja algo que vai de 0% a 100% de repente. Eu acredito que nossa confiança no Senhor cresce à medida que nosso relacionamento com Ele cresce. Quanto mais vemos Deus abrir um caminho, quanto mais vemos Deus agir, mais confiança temos nele. Neste momento de sua vida, Davi já havia passado por algumas batalhas. Ele já tinha visto Deus agir. Quando ele diz que o Senhor é sua luz e salvação, essas não são palavras vazias para ele. Essas palavras são uma declaração. Seja o que for que você esteja enfrentando agora, seja qual for a batalha pela qual você esteja passando, se suas circunstâncias não são boas, se o mal te cerca, deixe-me apenas te lembrar que o Senhor é a sua luz e salvação. Não importa o quão escuro pareça para você, o Senhor é a sua luz. A luz dele brilha nas trevas e as trevas não a vencem. Deus pode abrir um caminho. Coloque sua esperança no Senhor. Coloque sua confiança no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Mesmo que os inimigos de Davi o persigam e queiram matá-lo, onde Davi deseja estar? Na presença do Senhor. Agora isso foi antes de o templo ser construído por seu filho Salomão. Então Davi provavelmente está se referindo ao tabernáculo, a tenda onde eram feitas as ofertas ao Senhor e onde a presença de Deus estava no Santo dos Santos. O tabernáculo e mais tarde o templo eram onde o Senhor habitava com seu povo na antiga aliança. Davi diz, Senhor, se eu pudesse ter apenas uma coisa, seria poder habitar em tua presença em adoração, todos os dias da minha vida. Simplificando, Davi só quer estar com o Senhor. Um dos meus comediantes favoritos se tornou pai há alguns anos, e ele fala sobre ter tempo lixo com seus filhos. Ele disse que todos os livros sobre paternidade dizem que você precisa ter tempo de qualidade com seus filhos, no qual vocês realizam atividades juntos e tentam criar memórias. É isso que a maioria dos livros de paternidade diz, que você precisa ter o máximo de tempo de qualidade possível. Esse comediante diz que tempo de qualidade é bom, mas ele também gosta do tempo lixo com seus filhos. Ele diz que tempo lixo é quando nada está acontecendo. Talvez ele e o filho estejam comendo cereal juntos. Talvez ele e a filha estejam assistindo TV juntos. Nada que mude a vida está acontecendo. Na verdade, eles estão apenas estando juntos. Às vezes, em nosso relacionamento com Deus, tornamos tudo muito focado em fazer. E isso é verdade. Deus nos criou em Cristo Jesus para fazermos as boas obras que Ele preparou de antemão para nós. Não sejam apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. A vida cristã envolve fazer, mas também é sobre ser. Apenas estar com o Senhor em sua presença. A salvação não é o objetivo final da vida cristã. O objetivo final não é apenas ter nossos pecados perdoados. Na verdade, a salvação é o meio para o objetivo final. Ter nossos pecados perdoados nos ajuda a alcançar o objetivo principal, que é, em última análise, estar com Deus. Ser reconciliados com Ele. Apenas estar com Ele. Essa é a esperança do céu, que um dia possamos simplesmente estar com o nosso Pai Celestial. Davi diz a Deus, eu só quero estar contigo, quero contemplar a tua beleza. Normalmente, quando falamos sobre beleza, falamos sobre algo físico. Ela é bonita. Aquela pintura é bonita. Mas Deus é espírito. Então, o que Davi está olhando? Para o que Davi está contemplando? Bem, poderíamos falar sobre a beleza da criação de Deus, um pôr do sol, as montanhas, e assim por diante. Sem dúvida, isso é belo. Mas Davi não quer estar do lado de fora, contemplando a criação de Deus. No versículo 4, ele parece querer estar dentro da casa do Senhor, pensando na beleza de Deus. Quando falamos sobre a beleza de Deus, geralmente estamos falando sobre seu caráter e sua natureza. Estamos falando sobre quem Ele é, sua bondade, sua misericórdia, sua santidade, sua glória. Davi quer passar tempo pensando nisso. Ele quer passar tempo contemplando o Senhor. Quando foi a última vez que você parou por um momento e considerou a bondade de Deus? Quando foi a última vez que você parou por um momento e considerou sua graça? Quando foi a última vez que você contemplou o Senhor? Melhor é um dia em seus átrios do que mil em outro lugar. Davi continua. 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará em seu abrigo. No esconderijo de sua tenda me ocultará. Sobre uma rocha me colocará em segurança. 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações de alegria. Cantarei e louvarei ao Senhor. Habitar na presença de Deus deu a Davi a confiança para se alegrar no Senhor, mesmo quando suas circunstâncias não eram boas. Ele declara que Deus o esconderá em seu abrigo. Ele o cobrirá na tenda. Davi estará seguro. Louvado seja Deus pelo abrigo. Amém? Tem estado frio recentemente, e não há nada como aquele momento em que você está do lado de fora, no frio e na neve, e então pode entrar em um prédio e ir para o calor. É uma sensação tão boa de alívio, ter calor e ter abrigo. No frio e na escuridão desta vida, o Senhor é o seu abrigo. Você pode se esconder à sombra de suas asas. Os versículos 5 e 6 tratam do futuro. Davi sabe que o dia da adversidade virá, mas ele também sabe que o Senhor cuidará dele. E por causa disso, Davi faz um compromisso com Deus. O segundo ponto. 2. Seja comprometido com o Senhor. No versículo 6, Davi diz que não importa o que aconteça com ele, ele ainda assim oferecerá seus sacrifícios ao Senhor. Não por obrigação, mas com gritos de alegria. Davi diz que não importa o que aconteça com ele, ele cantará e fará música ao Senhor. Davi era comprometido com o Senhor, independente das circunstâncias. No último domingo, foi ótimo conhecer um novo irmão aqui na igreja. E ele me disse, é um novo ano, eu quero ser comprometido. Eu mencionei algumas maneiras de servir e falei sobre alguns estudos bíblicos. E na quarta-feira à noite, ele veio. Ele cumpriu com o que disse. Que ótimo começo de ano para ele. Seja comprometido com o Senhor. Decida isso hoje. Diga, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não importa o que venha. Não importa se a enfermidade chegar. Não importa se você perder o emprego. Não importa se você reprovar em uma prova. Não importa o que aconteça, sirva ao Senhor com alegria. Cante um cântico novo ao Senhor. Seja comprometido com Ele. 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. 8. Ao meu coração me ocorre. Buscai a minha face, a tua face, Senhor, e o buscarei. 9. Não escondas de mim o teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo, tu, que tens sido o meu auxílio. Não me abandones, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. 10. Porque ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Os 6 primeiros versículos do Salmo 27 mostram tanta confiança no Senhor, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. mas nestes versículos parece haver uma pequena mudança. Agora Davi diz, não se esconda de mim, Deus, não se afaste de mim, não me abandone, Deus.
O que aconteceu com Davi? Onde está a confiança? Onde está a atitude?
Bem, você também pode notar que a pessoa com quem Davi está falando mudou. Nos primeiros 6 versículos, ele está falando sobre Deus na terceira pessoa. Ele diz, o Senhor é, ele será. Mas no versículo 7 passa para a segunda pessoa. Ele está falando diretamente ao Senhor. Tu disseste, a tua face, Senhor, eu buscarei. É mais íntimo. Meu terceiro ponto do texto. 3. Seja honesto com o Senhor. Tudo o que Davi disse nos versículos 1 a 6 é verdade, mas também temos uma visão do seu coração e mente nos versículos 7 a 10. Davi confia no Senhor, mas Davi não confia tanto em si mesmo. Como diz um autor, é uma coisa contemplar o Senhor no santuário e outra bem diferente, ver o inimigo se aproximando no campo de batalha. Davi conhece o Senhor, mas também se conhece. Ele conhece suas emoções. As emoções sobem e descem.
Você não precisa fingir para Deus sobre como se sente. Ele já sabe como você se sente. Você pode compartilhar isso com Ele. A vida cristã não é sobre ser forte na sua própria força ou fingir. É sobre ser forte no Senhor. Quando você está fraco, Ele é forte. Davi sabe que ainda tem espaço para crescer nessa área. Veja os versículos 11 e 12. 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, e guia-me por uma vereda plana por causa dos meus inimigos. 12. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantaram contra mim, e elas respiram violência. Davi diz, ensina-me, Senhor, guia-me, Senhor, orienta-me, Senhor. Davi não pensa que tem todas as respostas. Davi sabe de onde vem o seu socorro. Seja honesto com o Senhor e seja aberto ao Senhor. Peça a ajuda dele. Os discípulos pediram a Jesus para aumentar a fé deles. Eles pediram a Jesus para ajudá-los a crer. Mansidão não é fraqueza. Últimos versículos. 13. Creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14. Espera pelo Senhor, sê forte, e o teu coração se fortaleça. Espera, pois, pelo Senhor. Muda novamente, da segunda pessoa para a terceira pessoa, quando Davi está falando sobre o Senhor. Agora, Davi está falando com outros adoradores. Ele diz que crê na bondade de Deus. Ele diz a eles para serem pacientes, fortes no Senhor e corajosos.
Olhe para o seu vizinho e diga, espere pelo Senhor. Olhe para o seu vizinho e diga, seja forte no Senhor. Olhe para o seu vizinho e diga, seja corajoso. Por que nos reunimos todos os domingos de manhã como família da igreja? Nós nos reunimos para adorar o Senhor em seu santuário. Nós nos reunimos para louvar o seu santo nome. E também nos reunimos para lembrar uns aos outros do que é verdade no Senhor. Que Deus é bom, que podemos confiar nele enquanto esperamos por ele. Meu último conto, 4. Seja corajoso no Senhor. Como li anteriormente, uma coisa é contemplar o Senhor no santuário e outra coisa é ver o inimigo se aproximando no campo de batalha. Nós nos reunimos neste lugar e depois saímos para o mundo. Mas não vamos para o mundo com medo. Vamos para o mundo com coragem. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque Jesus Cristo venceu o mundo. Sejam fortes e corajosos, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês, por onde quer que andarem.
Você percebe que, seja lá o que Davi está passando, ainda não terminou. Seja qual for a batalha, ela continua. Ele ainda está nela. Então, enquanto está na batalha, ele espera no Senhor. Como diz o ditado, esperar no Senhor é questão de dependência, não de passividade. Esperar no Senhor é colocar nossa esperança nele. Qual é a sua batalha hoje? Como se costuma dizer, todos estão lutando uma batalha,
e muitas vezes não temos ideia das batalhas que cada um enfrenta. Qual é a sua batalha hoje? Pode ser algo relacionado à sua saúde. Pode ser algo relacionado às suas finanças. Pode ser um problema em um relacionamento. Pode ser uma instabilidade em relação ao futuro. Ou talvez seja outra coisa. Deixe-me lembrá-lo nesta manhã que o Senhor é a sua luz e salvação. Não importa o que esteja acontecendo ao seu redor, Ele é o seu abrigo. Você está seguro com Ele. Espere pelo Senhor. Seja corajoso. Espere pelo Senhor. Ele é fiel. Ele é bom e você pode confiar nele.
Quero terminar a história da missionária Darlene Dabler. Como mencionei anteriormente, seu marido morreu no campo de prisioneiros e ela só soube disso 3 meses depois. Quando soube da morte dele, ela estava em seu ponto mais baixo. Ela se perguntou se Deus a havia abandonado. Permita-me ler um trecho de sua história.
Descobri, porém, que quando tirei meus olhos das circunstâncias que estavam me sobrecarregando, sobre as quais eu não tinha controle, e olhei para cima, meu Senhor estava lá, de pé na muralha do céu, olhando para baixo. No fundo do meu coração, Ele sussurrou: Eu estou aqui. Mesmo quando você não me vê, eu estou aqui. Nem por um momento você está fora do meu olhar.
Oração, versículos memorizados e cânticos de adoração seriam a corda espiritual de 3 dobras que sustentou Darlene durante aqueles dias terríveis. Ela escreveu: Passei muito tempo repetindo versículos. Começando pela letra A, eu repeti um versículo que começava com aquela letra. Depois seguia pelas outras letras do alfabeto. Descobri que a maioria dos cânticos que havíamos cantado quando era menina ainda estavam escondidos no meu coração, embora eu não tivesse memorizado conscientemente muitos deles. Quando a notícia da morte de seu marido se espalhou pelo campo, Darlene foi chamada ao escritório do comandante do campo de prisioneiros. Ele era um homem duro e brutal que havia espancado um prisioneiro de guerra até a morte em outro campo. Ele lhe disse: Senhora Dabler, isto é guerra. A senhora é muito jovem. Um dia a guerra terminará e a senhora poderá voltar para a América. Poderá dançar, ir ao teatro, casar-se novamente e esquecer estes dias terríveis. Ela perguntou se podia dizer algo. Ele disse que sim.
Ela disse: Eu não tenho tristeza como as pessoas que não têm esperança. Quero lhe contar sobre alguém de quem talvez você nunca tenha ouvido falar.
Eu aprendi sobre ele quando era menina. Seu nome é Jesus. Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Ela contou ao comandante do campo de prisioneiros as maravilhosas notícias do Evangelho. Que Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos pecados. Que ao crermos em sua vida, morte e ressurreição, podemos ser salvos pela sua graça, por meio da fé. Enquanto o comandante do campo de prisioneiros ouvia, lágrimas começaram a rolar dos seus olhos. Ela lhe disse: Jesus morreu por você, e Ele coloca amor em nossos corações, até mesmo por aqueles que são nossos inimigos. É por isso que não o odeio. Talvez Deus tenha me trazido para este lugar e momento para lhe dizer que Ele ama você. O comandante rapidamente saiu da sala, tomado pela emoção.
Mais tarde, a polícia secreta japonesa veio buscar Darlene e a acusou de ser uma espiã. Eles a colocaram sozinha em uma cela de prisão. Não lhe deram muita comida e, na maior parte do tempo, ela tentava matar os mosquitos que havia ali. Mas depois ela escreveu: Eu sabia que eles podiam me trancar, mas não podiam trancar meu maravilhoso Senhor do lado de fora. Jesus estava lá na cela comigo. Ela era frequentemente espancada. Seu belo cabelo preto havia ficado grisalho. Mas um dia, pela janela de sua cela, ela viu outra prisioneira entrar sorrateiramente na prisão com algumas bananas. Darlene passou a desejar muito comer bananas. Ela se ajoelhou e disse: Senhor, não estou te pedindo um cacho inteiro, como aquela mulher tem. Eu só quero uma banana. Ela olhou para cima e suplicou: Senhor, só uma banana. Então começou a pensar:
Como Deus poderia, de alguma forma, fazer chegar uma banana até ela? Realmente não havia maneira disso acontecer. Ela não poderia pedir a ninguém para fazer isso. Era impossível conseguir uma banana.
Ela orou novamente.
Senhor, não há ninguém aqui que possa me trazer uma banana. Não há maneira de o Senhor fazer isso. Por favor, não pense que não sou grata pelo arroz. É só que, bem, aquelas bananas pareciam tão deliciosas. Na manhã seguinte, ela teve uma visita surpresa, o comandante do campo de prisioneiros. Ele havia se afeiçoado a ela desde a conversa que tiveram. Ele viu como ela estava doente e desnutrida. Depois de um tempo, ele foi embora. Mas, alguns minutos depois, um guarda veio até sua cela. O guarda abriu a porta, entrou e colocou um grande saco no chão. São bananas, ele disse. Elas são do comandante do campo de prisioneiros. Quando ele saiu, ela foi até o saco e contou as bananas. Havia 92 bananas.
Ela colocou as bananas no canto e chorou.
Ela orou. Senhor, por favor, me perdoa. Estou tão envergonhada. Eu não consegui confiar o suficiente em ti para conseguir nem mesmo uma banana para mim. Olha só para elas, há quase uma centena. Mas ela escreveu, no silêncio da cela escura, ele respondeu ao meu coração. É isso que eu amo fazer, o infinitamente mais do que tudo o que você pede ou pensa. Eu soube, nesses momentos, que nada é impossível para o meu Deus. Pouco tempo depois disso, o Senhor poupou Darlene de ser decapitada. Com o tempo, a guerra terminou e ela voltou para casa. Casou-se novamente e, mais tarde, retornou à Nova Guiné com seu marido, onde compartilharam o amor de Cristo com o povo de lá pelos 40 anos seguintes. Em 1976, uma amiga de Darlene lhe disse que tinha ouvido o velho comandante do campo de prisioneiros no rádio. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi julgado e condenado à execução pela morte brutal de um homem a golpes. Sua sentença depois foi comutada para prisão perpétua com trabalhos forçados. Mais tarde, essa sentença também foi comutada e ele foi libertado.
No rádio, o comandante do campo de prisioneiros foi ouvido compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo em japonês. Ele falou sobre como foi cruel durante a guerra, mas como Jesus havia mudado sua vida. Darlene foi a primeira pessoa a compartilhar o Evangelho com ele, e ela fez isso no mesmo dia em que soube da morte de seu marido. Em 24 de fevereiro de 2004, Darlene faleceu silenciosamente e entrou na presença do rei a quem tanto amou e fielmente serviu. Ela tinha 86 anos. Em sua autobiografia, ela escreveu: "O Salmo 27 foi um grande conforto para mim. Eu sabia que sem Deus, sem aquela consciência da sua presença em cada hora difícil, eu nunca teria conseguido. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. O Senhor é a fortaleza da sua vida. Ele irá te esconder em seu abrigo no dia da adversidade. Espere por Ele. Seja forte. Seja corajoso. Pois o Senhor está com você onde quer que vá." Fim do sermão.